As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem com idade aproximada aos 35 anos ficou em estado grave na sequência do embate da moto, onde seguia com um veículo de reboque. Aconteceu ao final da tarde desta quinta-feira, na Estrada Nacional 110, na localidade de Alvito, precisamente no desvio para o restaurante O Picadeiro. Foram mobilizados diversos meios, dentre os quais os bombeiros do município de Tomar, a ambulância suporte imediato de vida e ainda os bombeiros voluntários de Fátima, que estavam de passagem pelo local. A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência, em especial a regular a circulação automóvel, que ficou condicionada durante algum tempo. A vítima foi assistida e estabilizada no local e depois transportada para o Hospital de Abrantes. O movimento de utentes dos serviços públicos de Santarém, em comunicado enviado para a redação da ERTE, exige a requalificação da Estrada Nacional 118, considerada como uma via estruturante do distrito, uma avaliação que se enquadra pelo facto de passar pelos concelhos de Benavente, Salvaterra de Magos, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância e Abrantes. A este propósito, os utentes referem que a via é utilizada por milhares de carros, caminhões, alguns carregados de matérias perigosas e alfaias agrícolas. Passa pelo meio dos aglomerados urbanos de Samora, Benavente, Salvaterra, Almeirim, Alpiarça e Chamusca, prejudicando a mobilidade da população local, sendo também a causa da poluição e insegurança, para além da morosidade de quem circula, reforça o mesmo texto. Desta forma, o referido movimento exige a construção de alternativa ao percurso urbano, da construção do IC3, da repavimentação, da criação de faixas para transportes lentos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A maternidade do Hospital Dr. Manuel Constâncio de Abrantes estará a salvo da lista de encerramento sugerida pela Comissão de Peritos. Segundo aquilo que foi avançado pelo Expresso, estão em cima da mesa os fechos das urgências obstétricas e dos blocos de partos dos hospitais de Vila Franca de Xira, Castelo Branco, Barreiro e Guarda, ou seja, duas unidades da Grande Lisboa e duas na área geográfica da Administração Regional de Saúde do Centro. Entretanto, o Ministro da Saúde, Manuel Pizarro, assegurou que não serão encerradas maternidades até final deste ano, sendo que essa decisão, reforçou, só será tomada no início de 2023. Apesar desta indefinição, esta ausência de Abrantes desta lista poderá ser encarada com algum alívio, mais ainda se tiver em consideração os transtornos associados ao citado hospital em matéria de urgência de obstetrícia e bloco de partos, com acesso condicionado no curso dos últimos longos meses, devido à falta de profissionais suficientes para preencher todas as escalas. Para além disso, a maternidade abrantina não atinge o mínimo número de partos por ano. A seu favor, contudo, está a centralidade e o serviço prestado aos distritos de Santarém, Porto Alegre, Leiria, Castelo Branco e Coimbra.
Rádio R, informação.
A Polícia de Segurança Pública confirmou a detenção de 8 pessoas no distrito de Santarém no espaço temporal compreendido entre 3 e 9 de outubro. Dentre os detidos, registro para 4 em cumprimento de mandado emitido por autoridade judicial e ainda por condução sem habilitação legal e em estado de embriaguez, por porte de arma sob o efeito do álcool e por resistência e coação sobre funcionário. No âmbito rodoviário, foram fiscalizadas 1.433 viaturas com recurso a radar e realizados 148 testes de alcoolemia. O Comando Distrital de Santarém confirmou 153 infrações rodoviárias, das quais 51 por excesso de velocidade, 36 por condução sob o efeito do álcool, 17 por falta de inspeção periódica obrigatória, 4 por falta de seguro de responsabilidade civil, entre outras. Um homem de 30 anos, suspeito da prática de diversos crimes, entre roubos e furtos, está obrigado a sujeitar-se a tratamento da dependência de drogas de que padece, com aplicação da medida de internamento preventivo. Está em causa um indivíduo de nacionalidade angolana, residente em Torres Novas e atualmente desempregado. Perante os perigos de fuga, de continuação da atividade criminosa e o alarme social na comunidade torrejana pela profusão dos crimes em curto lapso temporal, a par dos antecedentes criminais, foi então promovida a aplicação da medida de coação prisão preventiva em acumulação com o tratamento da dependência. O inquérito prosseguirá na secção de Torres Novas, com investigação a ser executada pela Polícia de Segurança Pública.
Rádio Web, a primeira a informar.
A indicação foi avançada em primeira mão à Hertz por Abel Bento, presidente do União do Tomar. O clube napantino irá protestar o jogo diante do Samora Correia, duelo que contou para a quarta jornada da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Santarém e do qual os unionistas saíram derrotados por 1-0. A marcar-se as incidências está uma decisão controversa do árbitro António Santos Silva, que tornou um penalti convertido para o União do Tomar em livre indireto para os achadrezados por pertença irregularidade do jogador que marcou o castigo máximo. Abel Bento, presidente do histórico napantino, não escondeu a sua revolta perante a decisão do juiz, confirmando que haverá protesto junto da AF Santarém. O dirigente disse mesmo que está em causa uma vergonha e que o árbitro não tem qualidade e que prejudica sempre deliberadamente o União do Tomar.
Eu, por mim, na primeira análise que eu faço do lance, o lance é legal, o árbitro não sei o que é que ele inventou para ali. Agora, uma coisa é certa, aquilo que se passou hoje aqui foi uma vergonha. O senhor árbitro, o jogo teve parado mais de 15 minutos em duas ou três paragens.
E nós dissemos durante a transmissão.
O árbitro deu 6 minutos de desconto. Isto, aquilo que se passou aqui é uma vergonha, mas é uma vergonha que a culpa é completamente do Conselho de Arbitragem, porque este árbitro não tem qualidade. Já nos apitou em vários, o ano passado apitou-nos em Ferreira de Zeza, apitou-nos em Benavente. Este árbitro não tem qualidade e não sei o que é que ele tem contra a União de Tomar. Ele prejudica-nos sempre, deliberadamente, a União de Tomar. E nesta situação, o Sr. Presidente do Conselho de Arbitragem sabe isto, porque eu já tive o cuidado de o informar sobre isto, e ele continua a mandar este senhor para os jogos da União de Tomar. Portanto, há claramente aqui uma intenção de nos tirar do primeiro lugar, já conseguiram, mas de qualquer maneira vão ter que levar connosco. Agora há uma coisa certa, nós temos as imagens, temos todo o jogo gravado, temos toda a situação do penalti gravada e o União de Tomar vai protestar o jogo. Isso é uma decisão que está tomada.
Portanto, é uma decisão já do Presidente União de Tomar, a ação que vai ser por evidenciar.
E vai apresentar as imagens em que claramente não aconteceu rigorosamente nada. O árbitro, haver uma ilegalidade no lance. Agora não há ilegalidade nenhuma. Portanto, não havendo ilegalidade, aquilo que o Sr. Árbitro fez foi claramente nos espoliar do resultado. A gente não sabe se empatávamos, depois se ganhávamos, se perdíamos, isso na conta. Agora, naquele lance, aquilo que ele fez foi claramente espoliou-nos de um golo limpo sobre de um lance penalti claramente a nosso favor.
Abel Bento, presidente do União do Tomar, o emblema napantino, irá protestar o jogo diante do Samora Correia.
Rádio R, informação.
Aproxima-se mais uma edição, a 20ª da Feira Nacional da Doçaria Tradicional de Abrantes. Será de 21 a 23 de outubro, na Esplanada 1º de Maio, no Centro Histórico daquela cidade. A comemorar 20 anos de edições, o evento promete tornar Abrantes a capital da doçaria conventual e tradicional portuguesa durante os 3 dias do certame. Promover e valorizar a palha e a tigelada de Abrantes e os outros pecados locais são os objetivos do município abrantino, que juntamente com a TAG realiza esta iniciativa, misturando uma mostra de doçaria nacional com licores, compotas, mel e doces de norte a sul do país, com as atividades culturais e desportivas para toda a família. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, mostrou-se esperançado no sucesso deste evento, ainda que admita alguns constrangimentos ao nível do estacionamento e da circulação rodoviária.
Estamos em vésperas da nossa 20ª Feira Nacional de Doçaria. Infelizmente ainda não temos uma estrutura capaz de acolher este evento sem ter que andar a interromper o trânsito no 1º de Maio, bem como a montar tendas enormes. Vai, como é óbvio, pelo menos 8 dias antes e 8 dias depois vai criar alguns constrangimentos, sabemos disso, mas esta feira torna-se muito relevante para nós, para Abrantes, para a região. E obviamente desejamos que possamos ter ali muitos doceiros, muita gente que traga de fora os seus produtos do melhor que se faz no país, bem como consigamos promover aqui os nossos doces, sendo sempre a palha de Abrantes aqui a referência, mas depois as tigeladas e um conjunto de outros doces que são importantes e que fazem parte da nossa doçaria tradicional.
Feira Nacional de Doçaria Tradicional de Abrantes será de 21 a 23 de outubro. A farmácia Grave, em Tomar, está a receber uma exposição fotográfica dos animais que estão no canil gatil municipal, precisamente cães e gatos que se encontram disponíveis para uma adoção responsável. Esta mostra está patente por todo o mês de outubro. Este é, assim, mais um exemplo de interação com a comunidade por parte da farmácia Grave, como fez questão de sublinhar a sua diretora técnica, Liliana Trueira, numa sessão onde marcaram presença Susana Dias, veterinária municipal, que promoveu uma palestra dedicada à alimentação dos animais, e ainda Hélder Henriques, vereador na Câmara de Tomar, que agradeceu este espírito de parceria entre a farmácia Grave e os interesses dos animais.
Uma saudação especial à doutora Liliana Troeira, diretora técnica aqui da farmácia, à sua equipa, que em boa hora nos propôs fazermos aqui a apresentação de uma galeria de fotografias para animais possivelmente a serem adotados. Juntamente com a galeria de fotografias de animais a serem adotados, temos também aqui a apresentação pela doutora Susana Dias, a nossa médica veterinária municipal, de uma palestra sobre alimentação dos animais. De maneira que estas iniciativas são sempre de enaltecer, de elogiar e de dar continuidade com outras associações, outras instituições, outras organizações, de modo a que as pessoas tenham sensibilidade para a adoção dos animais. A galeria vai estar patente aqui durante um mês, portanto até ao final do mês de outubro, e se conseguirmos que um cão e um gato sejam adotados, já valeu a pena. Portanto, há que dizer que o município continua disponível para iniciativas desta natureza. Isto integra-se no âmbito do Dia Mundial do Animal, que se comemorou no dia 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis, e comemora-se desde 1931.
Farmácia Grave em Tomar está então a ser palco para uma mostra fotográfica com os animais, cães e gatos, que estão disponíveis para adoção no canil gatil intermunicipal de Tomar.
Rádio Web, a primeira a informar.
Tomar conta desde esta quinta-feira com a Max Finance Exit, um espaço de intermediação de crédito que se assume como líder de mercado e como elo de ligação entre as famílias e as instituições bancárias. A nova loja está situada na Avenida Cândido Madureira, quase em frente ao antigo Hospital de Tomar. A Hertz marcou presença na abertura deste espaço e falou com Daniel Morgado, diretor da Max Finance Exit de Tomar, que deu conta dos serviços prestados.
Nós, como intermediários de crédito, somos uma profissão regulada pelo Banco de Portugal, temos autorização para trabalhar como tal, e o nosso objetivo é trazer poupança para as famílias, e especialmente para as famílias aqui de Tomar. O nosso papel passa por termos o elo de ligação entre as famílias e as instituições financeiras, onde uma pessoa, se quiser comprar casa, para obter mais alguma informação, teria que gastar o seu tempo a ir aos vários bancos. Nós, através das parcerias que temos, conseguimos pedir aos bancos todos, ou seja, a pessoa só tem que perder um bocadinho de tempo a falar connosco, e nós tratamos de arranjar a melhor solução possível para o caso, para a sua situação pessoal. Trabalhamos tanto as pessoas individuais, pronto, os particulares, com crédito à habitação, crédito pessoal, fazemos transferências de crédito à habitação, temos o crédito consolidado, mas também trabalhamos com empresas. Trabalhamos com rentings, trabalhamos com leasings, e tentamos sempre que haja poupança para os nossos clientes. Temos um serviço completamente sem custos para os nossos clientes, que é um check-up financeiro, onde conseguimos ver se a pessoa tem capacidade para comprar a casa que está a pensar comprar, onde tentamos ver se a pessoa já está um bocadinho sobrevividada, se há hipótese de reduzir as prestações através de uma consolidação de créditos. E isso é a nossa grande missão, é que as pessoas, especialmente neste tempo em que estamos a falar de uma inflação elevada, estamos a falar de uma Euribor a crescer, o nosso objetivo e a nossa missão é poupar e renegociar os contratos dos particulares, de maneira que haja poupança efetiva no final do mês.
Max Finance Êxito, novo espaço de intermediação de crédito que abriu portas em Tomar.
Rádio Web, informação.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com José Rogério.
Como os ouvintes sabem, O tema do novo aeroporto anda a voar e a sobrevoar a sociedade portuguesa há mais de 50 anos. E os sucessivos poderes políticos nunca mais tomam uma decisão capaz de fazer face à saturação que o aeroporto da Portela já manifesta há muito tempo. Por isso, conjunturalmente, apareceram muitos locais vistos como soluções únicas ou soluções duais para o novo aeroporto e, como não há fome que não dê fartura, já foram apontados os territórios de Montijo, Alverca, Sintra, Cascais, Alcochete, Monte Real, Tancos e Santarém. No caso da nossa região, há muito tempo que defendemos o aproveitamento da base militar Tancos para funcionar como um aeroporto complementar de Lisboa. E quando a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo também optou por unanimidade por esta solução, ainda pensámos que a antiga base aérea número 3 teria alguma hipótese de ser uma alternativa credível para resolver o problema da Portela. Mas a lógica das capelinhas locais, dos interesses grupais e das agendas pessoais sobrepôs-se a tudo e a todos e, neste momento, o aeroporto de Tancos está ultrapassado pelo aeroporto de Santarém. Deste modo, não faz sentido alguns autarcas do Médio Tejo insistirem que os dois locais, Tancos e Santarém, são compatíveis um com o outro, pois basta atender no seguinte. Portugal é um país de grande extensão territorial ou um pequeno país? Portugal é um país economicamente rico e poderoso ou um país pobre e endividado? Portugal tem uma economia muito produtiva e competitiva ou de baixa produtividade e fraca competitividade? No caso da nossa região, faria algum sentido construir dois aeroportos, um encostado ao outro? Bem, já sabemos quais são as respostas e os ouvintes também sabem que não vale a pena os políticos andarem a construir castelos na areia nem a pintarem a realidade do país cor-de-rosa.
José Rogério com a sua nota do dia. E assim finalizamos esta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.